Dou início a esta sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal de 1º de fevereiro de 2024 e peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 41ª sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de dezembro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonê Branco. Abriu-se a sessão às 11 horas e 14 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
Não havendo qualquer questionamento quanto à ata, declaro-a aprovada. Cumprimento os eminentes ministros uma vez mais, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin, e chamo para julgamento o recurso extraordinário com agravo 1.309.642, procedente de São Paulo, da minha relatoria, sendo recorrente Maria Cecília Nispeche da Silva. Nós já fizemos, como estarão lembrados, as sustentações orais deste caso, no modelo que temos adotado por vezes, de sustentação oral separada da sessão de julgamento, de modo que passo a fazer o breve relatório narrando a hipótese aqui tratada. É um recurso extraordinário com repercussão geral. O fato subjacente é o de uma pessoa, um cavalheiro, que viveu em união estável que se estabeleceu quando ele já tinha mais de 70 anos. Viveu em união estável por 11 anos, veio a falecer, e aqui o que se discute é o direito da companheira em concorrência com os herdeiros necessários. Essa é a discussão. E, portanto, está em questão a circunstância de que tinha mais de 70 anos e o artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, assim dispõe. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos. Debate-se também, embora o dispositivo só fale em casamento, se se aplica igualmente às uniões estáveis. A decisão de primeiro grau considerou inconstitucional esse dispositivo e assegurou à companheira o direito de concorrer em igualdade de condições com os herdeiros necessários. A decisão de segundo grau reformou esta primeira decisão para entender constitucional esse dispositivo e, consequentemente, excluindo da concorrência com todos os herdeiros, a companheira. Eu propus a repercussão geral, que foi estabelecida por 10 votos a 1, vencido apenas o ministro Ricardo Lewandowski. A repercussão geral teve o seguinte teor: possui caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do artigo 1641.2 do Código Civil, que estabelece ser obrigatório o regime de separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos e da aplicação dessa regra às uniões estáveis. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso extraordinário, tendo proposto a seguinte tese, aspas, é constitucional o regime de separação legal de bens no casamento e na união estável da pessoa maior de 70 anos, tendo em conta a tutela ao direito de propriedade e à herança. Foram admitidos como amici curiae o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Defensoria Pública da União, que participaram da sessão de sustentação oral. Esse é o relatório. Passo, então, ao meu voto, que é um voto simples, do seguinte teor. A previsão da separação obrigatória de bens no casamento de pessoas idosas foi introduzido no Brasil pelo Código Civil de 1916, que obrigava a adoção desse regime da separação pelo maior de 60 anos, se fosse homem, e pela maior de 50 anos, se fosse mulher. Portanto, anteriormente, pelo Código Civil de 17, era 60 anos para homens e 50 anos para mulheres. Em 2002, na redação originária do Código Civil, esta regra da separação foi mantida, mas aumentou-se a idade para 60 anos. Para homens e para mulheres, ficou sendo 60 anos. E, em 2010, com a edição da Lei 12.344, passou-se a prever a separação obrigatória quando um dos cônjuges for maior de 70 anos. Portanto, a legislação foi um pouco acompanhando o aumento da expectativa de vida na sociedade, passou de 60 e depois passou para 70 anos. O rigor dessa separação foi atenuado pelo Supremo na súmula 377, que dispôs o seguinte, aspas, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Portanto, o Supremo já tinha permitido a comunicação de bens na constância do casamento. E, posteriormente, nós decidimos, numa ação de que eu fui o relator, de que, para fins de sucessão, tanto o cônjuge no casamento como os companheiros em união estável tinham direito ao mesmo regime sucessório, diferentemente do que previa expressamente o Código Civil. E o Superior Tribunal de Justiça, nessa matéria, entende que a súmula 377 do Supremo, que diz que se comunicam os bens, exige um esforço conjunto para que tenha o direito à participação. Portanto, esse é o estado da arte neste momento. Vigora esse dispositivo com essa atenuação do Supremo Tribunal Federal. O fato é, eminentes colegas, que a população brasileira está envelhecendo progressivamente. Aliás, uma das razões da crise na Previdência Social é uma boa razão. Aliás, são duas boas razões. As pessoas estão vivendo mais e as mulheres estão tendo menos filhos. E, portanto, as pessoas ficam mais tempo dentro do sistema e cada vez nascem menos pessoas para sustentar esse sistema. Mas o fato é que hoje, em 2022, na verdade, a população brasileira com mais de 65 anos ultrapassava 22 milhões. Portanto, mais de 10% da população brasileira tem mais de 65 anos. E a compreensão de que se deve combater o etarismo, a discriminação em razão da idade, também progressivamente foi se consolidando e hoje em dia é expressamente prevista no artigo 3º da Constituição Federal. Esse é o contexto e o meu voto é bastante simples, porque considero que a questão é relativamente simples, mas estarei pronto para o debate. De modo que eu vou apenas ler, com alguns comentários, a ementa que já distribuí aos colegas anteriormente. Então, digo eu, resumindo a hipótese, recurso extraordinário com repercussão geral contra a decisão que considerou constitucional o artigo 1641-2 do Código Civil e estendeu sua aplicação às uniões estáveis. O referido dispositivo prevê a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoa maior de 70 anos. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui impugnada, reformou a decisão para estabelecer a validade do dispositivo. A questão jurídica em discussão é a seguinte. Na verdade, são duas as questões. Um, saber se é constitucional esse dispositivo do Código Civil, que exige que maiores de 70 anos só possam se casar com separação de bens. E a segunda questão é saber se essa regra se estende ou não às uniões estáveis, já que o dispositivo só fala em casamento. E aí, posta a questão, passo à solução do problema. Digo eu, o o dispositivo aqui questionado, se interpretado de maneira absoluta como norma cogente, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o da igualdade. Apenas em nome da linguagem simples, porque ninguém aqui precisaria dessa explicação, as normas jurídicas em geral se dividem em duas grandes categorias: as normas cogentes ou de ordem pública, de observância obrigatória, e as chamadas normas dispositivas, que valem, mas podem ser afastadas por acordo de vontade entre as partes envolvidas. Então, estou eu dizendo aqui que, se for interpretada como uma norma cogente, de imposição obrigatória, ela seria inconstitucional, por violação do princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. Por que que viola o princípio da dignidade da pessoa humana? O princípio da dignidade da pessoa humana, como está exposto no voto, ele tem, na minha visão, três grandes conteúdos. Significa, em primeiro lugar, o valor intrínseco da pessoa humana. Ninguém nessa vida existe como um meio para a realização de fins alheios. Em segundo lugar, a dignidade significa a autonomia da vontade, as pessoas têm o direito de fazerem as suas escolhas existenciais na vida. Em terceiro lugar, a dignidade da pessoa humana é limitada por valores comunitários. A sociedade pode impor alguns limites à autonomia em nome de alguns valores que deseje preservar. Por que, a meu ver, que há violação da dignidade da pessoa humana? Em duas das suas vertentes. Viola-se a autonomia individual porque impede que pessoas capazes para praticar atos da vida civil façam livremente as suas escolhas existenciais. E, em segundo lugar, viola o valor intrínseco de toda pessoa por tratar idosos como instrumentos para a satisfação do interesse patrimonial de seus herdeiros. Que, no fundo, esse artigo 1641, inciso 2, ele está ali para proteger os herdeiros. E, portanto, está se impedindo uma pessoa maior e capaz de manter com a pessoa que escolha para repartir a sua vida o regime que melhor lhe aprouver em benefício de terceiros, em benefício dos herdeiros. Portanto, eu entendo que há violação da dignidade humana nas duas vertentes: uma ilegítima limitação da autonomia da vontade, funcionalizando aquela pessoa aos interesses dos seus herdeiros. E, em segundo lugar, entendi que viola o princípio da igualdade por utilizar a idade como um elemento de desequiparação entre as pessoas, o que é vedado pelo artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal Brasileira, que textualmente diz o seguinte no seu artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 4. Eu falei 3º, mas é 4º. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, essas são as categorias suspeitas do direito brasileiro para fins de desequiparação entre as pessoas: origem, raça, sexo, cor e idade. É claro que, em certas situações, você pode desequiparar com base em um desses fundamentos, mas é preciso que o fundamento seja razoável e que a finalidade seja legítima. Portanto, se você quiser fazer uma celebração pelo Dia da Consciência Negra, você pode contratar apenas artistas que assim se identificam. Ou se você precisar contratar uma dançarina para encenar Julieta, você, evidentemente, pode discriminar em razão do sexo. Portanto, é preciso que o fundamento seja razoável e a finalidade seja legítima. E eu aqui estou entendendo que a utilização da idade como um fator de discriminação, de desequiparação, não é um fundamento legítimo, porque nós estamos lidando com pessoas que são maiores e capazes e que, enquanto conservarem as suas faculdades mentais, têm o direito de fazer às suas escolhas existenciais. Portanto, considero, como disse, que a interpretação que dê cogência a esse dispositivo seria inconstitucional. Digo eu ainda, a possibilidade de escolha do regime de bens deve ser estendida às uniões estáveis. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já entendeu que, aspas, não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Portanto, se nós entendemos previamente que o regime sucessório do casamento e das uniões estáveis tem que seguir a mesma normatização, também aqui o que vale para o casamento vale para as uniões estáveis. No entanto, penso que ser possível salvar esse dispositivo do Código Civil sem fulminá-lo de maneira absoluta de invalidade, se a ele dermos uma interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição, de novo, em nome da linguagem simples, numa situação como essa, significa a exclusão por inconstitucional de uma interpretação possível e a afirmação de outra como sendo a interpretação válida. E, portanto, eu estou propondo dar, é possível, todavia, dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 1641.2 do Código Civil, dando-lhe o sentido de norma dispositiva que deve prevalecer à falta de convenção das partes em sentido diverso, mas que pode ser afastada por vontade dos nubentes, dos cônjuges ou dos companheiros. Ou seja, trata-se de regime legal facultativo e não cogente. Portanto, e dito em linguagem simples, o dispositivo vale se as partes não convencionarem de maneira diferente. Mas, se convencionarem de maneira diferente, essa norma pode ser derrogada, essa norma pode ser afastada. No caso concreto, como não houve manifestação do falecido, que vivia em união estável, no sentido da derrogação do artigo 1641.2 do Código Civil, a norma é aplicável. E, portanto, passo ao dispositivo. Nós estamos negando provimento a esse recurso extraordinário. E aqui é muito importante, porque se não dessemos efeitos apenas prospectivos, nós reabriríamos todas as sucessões que já ocorreram até aqui, e, evidentemente, ninguém deseja produzir esta insegurança jurídica. Portanto, nós estamos negando, eu estou propondo negar provimento no caso concreto e afirmando a seguinte tese de julgamento, vou dizer a tese original, com um pequeno reajuste sugerido pelo ministro André Mendonça. A tese original é: nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641.2 do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes. Essa é a tese original. O ministro André Mendonça, na breve conversa que tivemos ainda na sala de lanche, pediu a explicitação de que a manifestação de vontade devesse ser por escritura pública. E, por mim, está bem, e então ficaria assim a tese. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641.2 do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontades das partes mediante escritura pública. E, portanto, essa é a minha proposta de julgamento, prezados colegas, para essa questão. Ouço, então, o ministro Cristiano Zanin, que também, na conversa anterior, havia chamado a atenção para a questão da prospectividade do julgamento, que também incorporei. Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado. Quero cumprimentar o senhor presidente, Vossa Excelência, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, doutor Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República, os eventuários, advogadas, advogados aqui presentes, e todos que nos assistem. Eu adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, embora, de fato, a legislação Eu tenho aqui o registro que, desde o decreto 181 de 1890, já previa restrições à vontade dos nubentes em razão da faixa etária. Depois, como Vossa Excelência lembrou, o Código 16, o Código 2002, mas, numa leitura atual da Constituição, também entendo que esse artigo 1641, inciso 2, comporta uma interpretação conforme. Então, estou integralmente de acordo. Também há uma tendência internacional, há tratados internacionais que fazem também, chamam a atenção sobre a necessidade de se prestigiar a vontade do idoso, como é o caso da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, e julgamentos de outras cortes constitucionais. A única proposta que faço é no sentido de modulação dos efeitos da decisão, para resguardar os atos que aplicaram o inciso 2 do artigo 1641 do Código Civil como norma cogente por impor a obrigatoriedade do regime de separação de casamento, salvo a possibilidade de alteração desse regime cumpridos os requisitos do artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Ou seja, valem os atos, na minha proposta, ficam valendo os atos praticados de acordo com a redação do artigo 1641, até esse julgamento. Daqui para diante, aplicaria essa interpretação conforme. Mas, se houver a intenção dos cônjuges de mudar o regime, isso poderia ser feito na forma do artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Então, esse é o meu voto com essa proposta de modulação, senhor presidente.
Muito obrigado, ministro Cristiano Zanin, que, como eu antecipei, já está incorporado ao voto, para deixar explicitado que nada do que está sendo decidido aqui afeta o passado, a menos que, em manifestação de vontade presente ou doravante, se queira mudar o regime de bens ou, no caso de união estável, explicitar a possibilidade.
Senhor presidente, se me permite, só para debater por enquanto, é muito relevante a observação do ministro Cristiano Zanin, porque até o novo Código Civil, sancionado em 2012, que entrou em vigor e eficácia em janeiro de 2003, uma vez pactuado o regime de bens pelo pacto antinupcial, ele era imutável durante o casamento. E aqui não estamos a falar de idade, estamos a tratar da possibilidade da mudança, através de escritura pública, daquele regime de bens, seja o legal para quem não pactuou antes do casamento, seja o regime de bens pactuado em escritura pública registrada antes de se contrair um matrimônio pelos nubentes, esse regime que até janeiro de 2003 era imutável, a partir do novo Código Civil em vigor, já com se completar 21 anos de eficácia, se completou no dia 5 de janeiro passado, 21 anos de eficácia, ele passou a ter a possibilidade, aí sim, já dos cônjuges alterarem aquele pacto pré-nupcial a qualquer tempo. E essa alteração pode ocorrer várias vezes. Então, eu penso que essa observação feita pelo ministro Cristiano Zanin é bastante pertinente, só para auxiliar nos debates.
Ótimo.
Sem adiantar a posição.
Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Como vota o ministro André Mendonça?
Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, minha saudação à Vossa Excelência e cumprimento também em função da possibilidade desses debates prévios, que tem sido muito salutar e cada dia com mais ênfase praticados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Meus cumprimentos ao eminente decano, ministro Gilmar Mendes, e na sua pessoa e da ministra Carmen Lúcia. Cumprimento também os demais ministros. Minha saudação, professor Paulo Gonet, eminente procurador-geral da República, eminentes advogados e advogadas que aqui se fazem presentes, e todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, também agradeço a Vossa Excelência pela pronta inserção e adaptação em função da observação que havíamos feito anteriormente. Penso que assim se garante, ao mesmo tempo, a liberdade de manifestação das pessoas acima de 70 anos, ao mesmo tempo que, em função de algumas enfermidades que tendem a acometer essas pessoas, como Alzheimer e outras doenças que afetam pessoas mais idosas, se traz uma formalidade que me parece garantir exatamente a livre manifestação das pessoas no sentido do que melhor lhes convier na formalização do casamento ou da própria união estável, de modo mais específico, referente a essa inserção. Também meus cumprimentos ao ministro Cristiano Zanin pela observação feita e que também, na mesma linha, acompanho, portanto, o voto do eminente ministro, relator, ministro-presidente, com as adesões que foram também sugeridas pelo ministro Cristiano Zanin. Como voto, senhor presidente.
Muito obrigado, ministro André Mendonça. Como voto, ministro Cássio Nunes Marques.
Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin, minha saudação especial a todos. E também minha saudação especial ao nosso Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, aos advogados e advogadas, servidores e servidoras. Senhor presidente, eu também não vou ler o voto, mas eu confesso que eu claudiquei a chegar à conclusão e ainda me mantenho aberto aos debates, né? As duas soluções me parecem bastante razoáveis, até porque existe um argumento da corrente contrária que o próprio Código Civil ele permitiu a livre disposição dos bens por pessoas que contraem casamento após 70 anos. Ou seja, se houver uma motivação mais rasteira, isso pode ser contornado pelo livre dispor dos seus bens. Ele pode dar a destinação que quiser. Por outro lado, e aí, ainda nessa corrente, nós temos a proteção da família, que não podemos esquecer desse patrimônio dos herdeiros, de quem também ajudou a construir. Por outro lado, Vossa Excelência trouxe uma opção mais ampla, né, que não afasta essa. E por isso que, ao final, eu concluí, acompanhando o voto de Vossa Excelência, entendendo que essa opção que Vossa Excelência nos trouxe, ele torna possível, de um lado, manter o regime legal, ou seja, sem que haja um pacto antinupcial, e esse é o regime a ser estabelecido, e pode também, através da livre vontade dos nombrantes, afastar esse regime e adotar um regime diferenciado. Então, essa opção é um pouco mais ampla. Eu concordo também com as colaborações trazidas pelo ministro Cristiano Zanin e pelo ministro André Mendonça, mas eu faria apenas uma proposta mínima de ajuste, apenas na expressão a ser utilizada, ao final, de escritura pública. Isso pode gerar uma certa confusão já adiantada na visão do ministro Dias Toffoli. Quando Vossa Excelência diz que nos casamentos de uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 641 pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes através de escritura pública, mesmo fazendo uma correlação lógica com o caso concreto, em que estamos impedindo que isso ocorra após o casamento, pode dar uma sensação que essa escritura pública tem a capacidade de desfazer, quando, na realidade, o que estamos querendo falar é impacto antinupcial, que é feito através de escritura pública. Então, eu indago, e a minha proposta é, na mesma direção do ministro André Mendonça, só a substituição da expressão de escritura pública por pacto antinupcial, porque fica muito claro que isso só pode ser feito antes do casamento e não após.
Mas é porque, ministro Cássio, no caso de união estável, não tem pacto antinupcial. Aí teria que ser por escritura, por isso que a escritura pública é mais genérica. Além do que, como observou o ministro Cristiano Zanin, existe a possibilidade de mudança de regime de bens por vontade mútua das partes. Por isso que o pacto nupcial talvez seja, como Vossa Excelência observa, a modalidade mais importante, mas não será a única. Por essa razão, me pareceu que a escritura pública, mais genericamente, ficaria melhor. Entendi. Mas entendo perfeitamente a sua observação. Então, Vossa Excelência acompanha.
Acompanho, porque de fato os casamentos seria mais apropriado, mas se tratando de união estável, onde não há nenhum pacto.
Isso.
Na realidade, não há nenhum contrato, em que pese alguns serem celebrados, mas não existe previsão para isso. Só se reconhece a união quando dá dissolução, não seria prático, né, e usual se fazer um pacto matrimonial. Eu acompanho. Isso.
Mas Vossa Excelência já deu uma dica boa para quem não quiser ter o trabalho, faz no testamento, né? Chamo, como vota, o eminente ministro Alexandre de Moraes.
Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e também parabenizo Vossa Excelência pelo discurso hoje na abertura do ano judiciário. Cumprimento ministra Carme, eminentes colegas, professor Paulo Gonet, procurador-geral da República. Presidente, assim como os demais, eu também acompanho integralmente Vossa Excelência, porque no caso em questão, na hipótese impugnada, me parece que houve uma opção do legislador e, a partir daí, um exagero do ponto de vista, como Vossa Excelência bem destacou, do elemento discriminador. A opção foi fixar qual o regime de casamento, como há a fixação para os demais, para os casamentos das demais pessoas, independentemente da idade. Agora, essa opção foi impositiva, sem a possibilidade daquele que pretende se casar poder, por manifestação livre, consciente, como bem relembrou o ministro André, alterar. Então, me parece que devemos manter exatamente a primeira opção do legislador, ou seja, na ausência de uma manifestação de vontade, vale o regime escolhido pelo legislador, mas possibilitando que, por a vontade livre e consciente, e esse resguardo levantado pelo ministro André, a necessidade de uma escritura pública resguarda realmente essa vontade livre e consciente, possa haver a alteração. Então, eu acompanho Vossa Excelência tanto no julgamento do caso concreto, Vossa Excelência negou provimento ao recurso, quanto também na tese apresentada.
Obrigado, ministro Alexandre. Eu até pensei algumas vezes no caso concreto, porque foi uma união estável de 11 anos, mas não tinha como a gente dar um efeito retroativo sem abalar a segurança jurídica de...
Porque isso poderia rever todos os casamentos, todas as uniões estáveis, geraria uma insegurança muito grande. Inclusive, poderia ocorrer o ajuizamento de ações já de pessoas que morreram, que já repartiram a herança, ou seja, isso daria uma insegurança jurídica gigantesca. Não é só quem está agora, né? Todo mundo que herdou seria um grande problema, realmente.
A gente tem que atentar para o impacto sistêmico do que a gente decide. Pois não, ministro Toffoli.
Não, e quem, antes de tomarmos essa decisão, que, pelo que já conversamos, ela se afunila na linha do voto de Vossa Excelência, com os adendos já introduzidos por Vossa Excelência, se nós não deixarmos claro que essa situação é pro futuro, o que que ocorreria? Ocorreria que um cidadão ou uma cidadã que, com 71 anos de idade, se casou há 10 anos atrás, hoje está com 81, e foi ao cartório para fazer um pacto antinupcial, e o cartorário simplesmente disse: não é possível, porque na leitura, que até hoje, que a norma é cogente, ponto. Então, não havia como fazer um pacto antinupcial, havia como fazer um testamento. Havia como fazer um testamento preservado a legítima de 50% dos herdeiros necessários.
Ou mesmo doações, né, durante esse período.
Doações, também respeitada a legítima dos herdeiros necessários. Então, é necessária realmente essa cláusula na nossa decisão. E aí, se me permita, presidente, já que eu estou falando, até para a economia processual posterior, adiantar a minha posição, até porque eu estava olhando aqui o pedido, o último pedido feito no recurso extraordinário era a inconstitucionalidade do 1641-2. Eu sugeriria que a tese ela fosse iniciada no sentido de que é constitucional o dispositivo, podendo, por escritura pública, vir a ser afastado, bem como aplicável à regra citada, que agora não me lembro o número de cabeça, pelo ministro Cristiano Zanin, porque ela pode ser alterada ao longo do casamento ou da união estável.
Mas, ministro, desculpa.
Vossa Excelência tem a palavra, ministra Carmen Lúcia, sempre.
O que o ministro-presidente relator está propondo é que haja uma facultatividade. A norma interpreta-se de maneira...
Nesse sentido.
Se diz é constitucional, mas teria que acrescentar. É constitucional com a interpretação que agora o Supremo está dando. Não dá para ser... se fosse ação direta, mas como aqui é recurso, não dá. Então, teria que desprover mesmo. Mas, se começar com é constitucional, tem que acrescentar desde que interpretado, numa interpretação, porque senão a pessoa só lê o primeiro, inclusive...
Eu pedi em todas as vênias, manteria.
Só para lembrar, como diz o presidente, nós estamos tentando facilitar e não gerar dúvidas. O é constitucional presume que ela está vedando e a vedação prevalece, salvo se...
A síntese da tese é que ela é constitucional, mas ela não é cogente, ela pode ser afastada por acordo.
Mais ou menos.
Na forma da legislação civil.
A tese diz... Ela é
inconstitucional, sim, não ela é inconstitucional podendo.
E tal
não.
Como interpretada até hoje, nós estamos considerando inconstitucional.
Isso, exatamente.
Como vota, Vossa Excelência?
Esclarecer. Vossa Excelência está entendendo aqui. Que...
Não, o ministro Toffoli pediu a palavra.
Exato. Eu votaria
não
na sequência.
Jamais
Vossa Excelência
faria
me permite,
após ouvir o ministro Fux.
Presidente, então, Vossa Excelência está propondo que a míngua de uma escritura pública prevaleça a regra legal. É isso?
É isso, exatamente. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin?
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, e, de modo especial, pela condução da sessão de abertura do ano judiciário nesse Supremo Tribunal Federal. Cumprimento também os eminentes pares, a eminente ministra Carmen Lúcia, o senhor procurador-geral da República. Eu irei juntar a declaração de voto, senhor presidente, que vai ao encontro dos debates e diálogos que tivemos e da proposição que Vossa Excelência vem de formular, com a incorporação das sugestões até aqui já formuladas. Tenho para mim que o caso, do ponto de vista da técnica da hermenêutica constitucional, é uma hipótese de interpretação conforme, para que esse dispositivo 2 migre da compreensão da cogência para a compreensão da supletividade. Porque, do atual modo com que está formulada a redação, o próprio começo do artigo 1641 do Código Civil diz é obrigatório, portanto, aqui há uma imperatividade da pessoa maior de 70 anos. Submetido este exame a um paradigma de controle, e o voto, Vossa Excelência, se utiliza de uma tábua axiológica vinculante, seja, valores como igualdade e dignidade, para entender que essa regra, tal como formulada, ela é discriminatória, injustificadamente discriminatória, como, dentre outros, escreveu sobre essa matéria o professor Paulo Luiz Neto Lobo, na área específica sobre direito de família e regime matrimonial de bens. Por isso, creio que aqui, salvo juízo em sentido diverso, está a se encontrar um equilíbrio entre as duas vertentes de um recurso ordinário que submete à apreciação deste tribunal matéria de natureza constitucional. De um lado, o tema atinente à esfera individual, ou seja, o caso concreto. E o caso concreto, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas, não me parece possa ter outro desfecho que não seja de negar provimento ao recurso. Porque, efetivamente, até esta decisão vir, hipoteticamente, ser tomada por meio de uma interpretação conforme, fazer migrar da cogência para a supletividade trata-se de um regime cogente. E, portanto, as relações estabelecidas anteriormente estão preservadas. Isso corresponde a dizer, à luz da observação inicial feita pelo ministro Cristiano Zanin, que todos os atos praticados, portanto, estão preservados. Nada obstante, como também bem observou o ministro Dias Toffoli, de 2003 para cá, admite-se a mutabilidade, a alterabilidade do regime matrimonial de bens. Isso significa, portanto, que, havendo o meio próprio, que é a escritura pública, poderá hipoteticamente ocorrer, mas para isso há um procedimento, como se sabe, da própria legislação. Creio que aqui, portanto, a esfera individual tem esse desate e, por outro lado, à luz do voto de Vossa Excelência, estamos construindo uma solução, uma decisão paradigma sobre a generalidade dos casos, produzindo efeitos essa decisão sem afetar as relações jurídicas anteriores. No voto cuja declaração irei juntar, senhor presidente, eu faço um percurso das razões pelas quais, desde há muito, tenho entendido que não se deve presumir a incapacidade por conta de um elemento objetivo, necessariamente, que fixe um mínus em relação à pessoa idosa. Até porque há uma proteção derivada do próprio estatuto, ou seja, não só do status, que é a condição da pessoa, mas do regulamento próprio, que é o Estatuto do Idoso, que estabelece a proteção do idoso para proteger, inclusive, a sua liberdade. Guardadas também as dimensões protetivas do próprio em relação a eventuais atos que ele mesmo ia praticar. Daí a segurança da escritura pública, que se mostra bastante acertada. Por isso, numa construção hermenêutica que busca efetividade, creio que a tese, como proposta, Vossa Excelência, atende este equilíbrio entre a esfera individual e uma decisão paradigma, aplicar os valores axiológicos da dignidade humana na sua dimensão de reconhecimento e da igualdade, também soa bastante oportuno. Apenas aduzo aqui, à guisa de introduzir um elemento a mais de sustentação, a construção que se fez de há muito, pelo menos há 2 séculos, à luz, inclusive, do desenvolvimento do constitucionalismo norte-americano, desde os primórdios da formulação da Constituição norte-americana, do direito à busca da felicidade. Portanto, há também este componente de que o direito há de proteger a esfera da liberdade em busca da felicidade, não só a felicidade como bem coletivo, mas também da realização pessoal dos seus legítimos interesses, porque ela tem a felicidade, já na clássica obra de Hannah Arendt, uma dimensão privada e pública. São duas dimensões que aqui se complementam. Com base, portanto, nesses e outros argumentos que reflito à luz do direito civil constitucional e da coexistencialidade que informa as relações de família no direito contemporâneo, eu também tenho a honra de acompanhar integralmente Vossa Excelência como voto.
Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin, que, aliás, lembrou que desde a Declaração de Independência de 1776 se fala do direito à busca da felicidade. Como vota o eminente ministro Luiz Fux?
Bom, primeiramente, queria saudar Vossa Excelência pelo discurso da abertura do ano judiciário, saudar essa atuação primeira do eminente procurador-geral, professor Paulo Gonet, e saudar todos os colegas, na pessoa da nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, e do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu estou exatamente de acordo com Vossa Excelência quando aborda essa questão à luz da autodeterminação, que, no fundo, na visão kantiana, é a dignidade da pessoa humana de se autodeterminar na vida e sociedade. Eu procurei primeiro um argumento interdisciplinar. Fui ao IBGE e verifiquei que hoje há uma crescente longevidade da população. Então, hoje, 70 anos não se justifica presumir, em razão da idade, qualquer tipo de incapacidade. Por outro lado, eu vou também fazer uma juntada de voto, e eu me deparei com o seguinte paradoxo, quer dizer, uma pessoa com 70 anos ela tem essa presunção de incapacidade, mas uma pessoa com 70 anos, por exemplo, pela nova Constituição, está na idade para ingressar no Supremo Tribunal Federal. Hoje a idade...
Ou permanecer.
É o permanecer também, até os 75. Como todos aqui, o ministro Alexandre diz que vai mais 5 anos continuar.
Mas sim. Segundo ele.
Pois bem, então, essa pesquisa...
Tem gente que quer só mais 5 meses.
essa pesquisa do IBGE realmente revela que não tem o menor sentido. Pode fazer concurso público, pode contrair empréstimo, não tem sentido essa... limitação. Então, realmente, ela precisa de uma interpretação conforme, que é uma maneira de se declarar a norma também inconstitucional. Por outro lado, essa solução ela tem um lado, digamos assim, de consequencialismo à luz da ciência mesmo. O professor Dworkin tem um livro sobre o domínio da vida. E ele, nesse livro, infelizmente, ele narra que milhões de pessoas sofrem de Alzheimer a partir de uma idade muito inferior aos 70 anos. Então, veja o seguinte, se Vossa Excelência manter a regra rígida, salvo uma escritura pública, evidentemente, no momento da lavratura da escritura pública, pode-se aferir à rigidez mental da mudança desse regime de bens. Então, por isso eu fiz a pergunta, quer dizer, Vossa Excelência manter a regra, salvo uma manifestação em sentido contrário, por escritura pública, sendo certo que o Código Civil admite a qualquer momento a mudança do regime de bens. Então, eu estou exatamente de acordo com essa sua proposta, por esses fundamentos e também com a modulação que se impõe.
Obrigado, ministro Luiz Fux. Evidentemente, é o papel do tabelião aferir a rigidez mental de quem presta a declaração. Lembrei de uma poesia, já vou resgatar o nome do autor, que o sujeito no testamento diz: deixo tudo que eu tenho, porque não posso levar. Como vota o ministro Dias Toffoli?
Senhor presidente, saúdo a todos na pessoa de Vossa Excelência, já falei bastante. A rigor, a minha tendência era de manter a cogência da lei, porque nós estamos aqui no âmbito do direito de família e, a princípio, eu entendo que isso não fere a autonomia de vontade, porque, como já foi dito aqui também, há outros instrumentos como exatamente o testamento ou doações para serem feitas. E o legislador optou para, dentro do matrimônio, ter uma convenção de idade. Mas, evidentemente, essa posição é uma posição que está superada já pelos debates e sempre no espírito colaborativo. E, no caso concreto, como já foi dito, sem ter a possibilidade de ter uma retroação, sem acordo de vontades por escritura pública dos partícipes, seja de uma união estável, seja de um matrimônio, não haverá a alteração por convenção legal, ou seja, na ausência de algum pacto, seja antinupcial, seja pré-início de uma união estável, seja durante a união estável, ou seja posterior ao casamento, na forma da legislação civil, estão preservados aqueles que não puderam dispor da sua vontade pelo impedimento legal que era cogente até nós tomarmos essa decisão. Então, com esse espírito colaborativo, eu entendo que a solução dada é uma solução que se adequa aos parâmetros constitucionais, preserva a segurança jurídica, evita um aumento de litigiosidade. A solução dada por Vossa Excelência, com os acréscimos dos debates, que são sempre muito importantes, eu acompanho Vossa Excelência e os colegas que já votaram.
Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Como vota a eminente ministra Carmen Lúcia?
Senhor presidente, cumprimento inicialmente Vossa Excelência mais uma vez pela condução da sessão de abertura, todos os senhores ministros, na pessoa do decano, ministro Gilmar, cumprimento o procurador-geral da República, doutor Paulo Gonet, senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Presidente, não tenho dúvida que o encaminhamento dado por Vossa Excelência é perfeitamente coerente com os princípios constitucionais da dignidade, da autonomia, da vontade, da possibilidade de a pessoa buscar a melhor forma de ser e de estar com outro, no caso mais próximo, que é o companheiro, o marido, a esposa. E, neste sentido, a obrigatoriedade que vinha sendo e está expressa na norma era incompatível com esses princípios constitucionais. Nós tivemos um caso aqui, senhor presidente, acho que Vossa Excelência ainda não tinha chegado a integrar, em que o ministro Peluso lembrava isso. Quer dizer que vou fazer 70 anos, continuo podendo julgar. Agora, se eu fizer 70 anos e for casar, não posso, e não posso dispor da minha vontade. Posso julgar sobre isso. Me acham que eu estou legitimado para, mas não estou legitimado para a minha vida pessoal, por presunção legal. Também, presidente, acho que tem uma importância que Vossa Excelência já enfatizou, porque o etarismo é uma das formas de preconceito dessa sociedade enlouquecida que vivemos, na qual vivemos. Precisa ser jovem e feliz sempre. Ninguém é jovem e feliz sempre, a não ser que morra antes de poder continuar.
Jovem é impossível, feliz até dá, né?
Não, para sempre, o tempo todo, eu acho que tem que ter um toque de loucura também nisso aí. Porque feliz o tempo todo, nesse mundo que nós vivemos, não é tarefa realmente fácil. A dor de viver, para mim, faz parte. Ela não pode prevalecer sobre a alegria. Mas, de todo jeito, nós sabemos, e em sociedades como a nossa, por exemplo, brasileira, os homens ficam maduros aos 50, as mulheres ficam velhas aos 30, a partir de... Portanto, o preconceito é muito maior e nós estamos gerando uma sociedade de pessoas muito adoecidas, presidente. O tal padrão de corpo, que agora prevalece também para homens, mas para nós, mulheres, tem levado mulheres a fazerem... Não só mulheres, estou acentuando, mas foi predominante durante muito tempo, como vestimos, e agora, não podendo apenas se circunscrever ao vestir, as pessoas cortam seus corpos, submetem-se a todo tipo de procedimento dito estético, pior ainda, agora chama de harmonização. Bom, eu, como sou uma mulher quase centenária, harmonizada perfeitamente comigo mesma. Aí eu tento me harmonizar com o mundo, mas não é cortando, recortando, submetendo a procedimentos loucos para parecer o que não se é, porque não se é jovem aos 70 anos. Este é um dado. Neste mundo que nós vivemos. Pode ser que daqui a 50 anos, aos 100, seja novo. Mas não significa também que seja incapaz, que não tenha autonomia, que não pode, até porque amar a gente pode sempre. Imagino que, digo pela longevidade da minha família, que a gente fica realmente preocupado quando homens e mulheres começam a se apaixonar aos 90, mas acontece. E, quando acontece, é mais perigoso. Porque, às vezes, nós, mulheres, ainda queremos um mais ou menos parecido. Os homens, em geral, brasileiros, gostam de... É sempre a mulher de cabelo mais curto que é trocada por um de cabelo mais longo, presidente, porque as jovens usam cabelos mais longos. Este é um dado. Não significa a obrigatoriedade de ter que se submeter a um regime de casamento ou estar em união estável, de qualquer forma, obrigatoriamente, porque o legislador assim quis. Porque aí é uma presunção de etarismo, de preconceito, Vossa Excelência tem toda a razão. É, idade, mesmo sexo, pode ser fator de discrimen quando for coerente com a finalidade buscada e só se pode obter aquela. No celebérrimo parecer do Francisco Campos, ele diz, se vai contratar uma pessoa para um cargo no qual ele precisa de uma condição física que uma pessoa mais velha não possa dispor comprovadamente, naquele caso se comprova a impossibilidade do exercício do cargo. Isto para cargo público. Isso não significa que uma pessoa de 70 ou de 80, eu digo pelo meu pai, por exemplo, que comandou a família até os 97, morreu com 98, mas mandando e comandando e fazendo e... Quer dizer, a cabeça funcionava muito bem e, portanto, ele conseguiu isso até o final. Há pessoas que, com 40, já não podem comandar nem a própria vida. Isso também é da dor do viver. Então, eu acho que a interpretação que mantém a norma em reverência ao Congresso Nacional, que agiu no sentido de tentar a proteção com resguardo também de outros valores, como o da família. Mas também não vejo, e acho que essa interpretação é benéfica e coerente com os valores e os princípios constitucionais, porque também não vejo como filhos, parentes, etc., ficarem preocupados só com o dinheiro, sendo que, muitas vezes, a companheira é que, nestes momentos de fragilidade, estão ali construindo, reconstruindo e, principalmente, cuidando, na perspectiva do que o ministro Fachin agora lembra, do direito de ser feliz até o último minuto, até porque a vida não pode ser sofrimento, menos ainda, no momento em que já se batalhou, já se labutou, se constrói alguma coisa, mas aí quem nem cuida, quem nem comparece, quem nem visita, pressupõe que aquilo ali é dele. Não há herança de pessoa viva, a não ser dos valores e exemplos que pai e mãe podem deixar. O mais, o pai e a mãe também são mulheres e homens com todo o direito de ser feliz até o final. Por isso, eu acho que essa interpretação corresponde exatamente a um dado, para também não ficar solto, porém, não como obrigatoriedade. Considerado, portanto, o caso específico, eu também me conduzo no sentido de estender a união estável que não estava previsto e fazer com que a interpretação seja tida como a faculdade de não se submeter a esta norma de obrigatoriedade, podendo sempre haver a faculdade de alterar o regime. Estou, portanto, neste sentido, acompanhando o voto de Vossa Excelência e a tese também.
Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como voto nosso jovem decano, ministro Gilmar Mendes.
Boa tarde, presidente. Cumprimentá-lo pela brilhante alocução que fez na abertura do ano judiciário. Cumprimentar também nosso colega e amigo Paulo Gonê Branco, que estreia hoje no plenário dos... Hein? Hein? No plenário do Supremo Tribunal Federal.
Está estreando hoje?
Desculpa. Não, não. No plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentar todos os colegas, em nome da ministra Carmen Lúcia, e dizer também, presidente, que o Vossa Excelência trouxe um tema que permitiria uma série de considerações à luz da própria teoria constitucional. Muito provavelmente, se estivéssemos a julgar esse caso há 10 anos ou mais, talvez tivéssemos um outro resultado. Aqui a gente pode, e acho que nos argumentos trazidos aparecem muitos argumentos na linha de um processo de inconstitucionalização consolidado. Os próprios dados estatísticos que Vossa Excelência e também outros ministros esgrimiram mostram exatamente que houve uma mudança significativa, o que faz aquela, ministro Fachin, aquela separação que o Friedrich Miller fazia entre o programa normativo e o âmbito normativo, quer dizer, a mudança da realidade que subjaz a norma, e isso, de certa forma, leva à revisão. E também a solução que se adota me parece bastante interessante no que diz respeito à deferência para com a decisão do próprio Parlamento, porque transforma uma norma inicialmente concebida como norma de caráter cogente em uma norma de caráter supletivo. Então, a mim me parece que também se faz justiça em relação a essa temática, deixando em aberto eventuais reformas que possam vir para o futuro, de modo que eu as inteiras, estou acompanhando o voto de Vossa Excelência com os acréscimos ou as incorporações feitas a partir das considerações trazidas pelo ministro André Mendonça e pelo ministro Zanin. Cumprimento pela Constituição.
Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, e eu também saúdo, seja a primeira, seja a segunda vez, e, doutor Paulo Gonê, é um prazer e uma alegria tê-lo aqui conosco, e eu estou saudando porque não havia feito ao início, E, ministro Fux, eu localizei aqui, só para fazer um momento de poesia, o verso de um autor chamado Xavier de Novaes. É curtinho, um sonetozinho que diz assim: um rico velho avarento, já bem perto de expirar, para fazer testamento, manda o tabelião chamar. Com timbre de voz rolfenho, diz o velho a suspirar: deixo tudo quanto tenho. E não podia acabar. O tabelião, cansado do seu tempo em vão gastar, tendo escrito, diz zangado: e o resto, queira ditar. Deixo tudo quanto tenho, o velho torna a chorar. Para um pouco e diz rolfenho: porque não posso levar. Muito bem. Proclamo, então...
Só para terminar, lembrar este gigante, Carlos Drummond de Andrade, que ele tem algo que me parece perfeito quando ele diz: quando os dentes não mordem, quando os braços não prendem, o amor faz uma curva, desenha uma geometria, amor é bicho instruído.
Bem, momento poesia. Proclamo, então...
Vamos colocar também um momento música, porque todo mundo ficou calado...
Não vai cantar, né?
Todo mundo não, mas todo mundo ficou calado quando a ministra Carmen Lúcia mencionou que para mulheres de 30 são mulheres velhas.
Não, eu disse que é um preconceito que o homem fica maduro e a mulher fica velha. E por isso eu denunciei o etarismo, que é um preconceito mais violento contra nós mulheres do que para os homens, porque há mulheres maravilhosas aos 80 anos, nós somos um país que tem uma Fernanda Montenegro elegantésima, finíssima, chiquetésima, mas, na hora que fala das mulheres, já começam a querer que a gente fique com 18 aos 92. Não dá.
Mas eu quero me opor a essa tese, e que Vossa Excelência tem sempre essa versão lúdica da vida jurídica, que relembre depois a letra que exaltava as mulheres de 30. Não sei se você...
As mulheres?
Mulheres de 30.
A do Roberto Carlos.
Não. Era essa música.
Não, a do Roberto Carlos tem mulher de 40.
Wilson Batista.
Mulher de 40.
Não, Wilson Batista.
Eu conheço a do Roberto Carlos, que é muito belíssima. Muito bem. Proclamo, então, o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso extraordinário, firmando a seguinte tese: nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641-2 do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Esse é o resultado.
Senhor presidente,
pois não?
Só uma, a questão da modulação...
Ah, não, vai estar no corpo do voto.
Está no corpo do voto.
Claramente é, já pedi, vou acrescentar claramente.
Perfeito, obrigado.
Fique tranquilo, exatamente como deliberamos aqui. Apenas para noticiar, todos os colegas estão recebendo o relatório de atividades de 2023, do ano de 2023, a maior parte dele ainda sob a gestão da ministra Rosa Weber, e os meses finais sob minha gestão. E talvez oportunamente a gente possa até fazer uma exposição sintética, porque são dados muito relevantes, mas só para registro, nós recebemos, em 2023, 79.168 processos e produzimos 105.834 decisões, sendo que nós conseguimos baixar 76.619 processo. Como gosta de lembrar o ministro Dias Toffoli, é provavelmente o tribunal mais produtivo do mundo. Nós temos ainda, evidentemente, o segundo processo da pauta, o RE 121.276.977. Não há nenhuma condição de julgarmos agora, um processo mais complexo, que envolve um debate mais amplo. Nós temos... Não fizemos intervalo, nós temos a ADI 4233, que são embargos de declaração, segundos e terceiros, em que há uma questão prévia de natureza processual. Eu estou impedido nesse caso, então pediria ao ministro Fachin se pode presidir. Acho que pode presidir daí mesmo, se estiver bem para a Vossa Excelência.
Pois não.
Pode levar. Esse, o 3 e o 4.
Pois não, presidente. Nesta ADI 4233, que estamos em sede de embargos de declaração, já haviam votado todos os ministros, exceção de Vossa Excelência, que se declarou impedido. Apenas num resumo do feito, são embargos de declaração opostos pelo governador do Estado da Bahia e terceiros embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, nesta ADI 4233, apresentado pelo Partido Democratas, em que se questionou a constitucionalidade material do artigo 24 e anexo 5 da Lei 8.210, de 2002, bem como dos incisos 1º e 2º, artigo 2º da Lei 11.470, 2009, ambas leis estaduais da Bahia. O tribunal, nos termos do voto médio do ministro Alexandre Moraes, relator para acordo, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição aos incisos antes mencionados, 1 e 2 do artigo 2º da Lei 11.470, 2009, do Estado da Bahia, excluir do seu âmbito de incidência os agentes de tributos estaduais cuja investidura cedeu em data anterior à Lei 8.210, de 2002, daquele mesmo Estado. No que diz respeito ao julgamento dos embargos de declaração, que é isso que está em pauta agora, o tema se afunilou na questão, como sabemos e dialogamos brevemente, da modulação. No voto de Sua Excelência, o relator ministro Alexandre Moraes, há um acolhimento parcial dos embargos de declaração do governador do Estado da Bahia e da Assembleia Legislativa para, modulando os efeitos da decisão embargada, conceder-lhes efeito ex nunc a partir da data da publicação do acordo embargado, preservando a validade dos atos já praticados pelos agentes de tributos estaduais. Considera que o efeito prospectivo é medida capaz de esvaziar o alcance da decisão referida, indeferindo. Eu tenho a anotação aqui, que seria da data, voto de Vossa Excelência, ministro Alexandre, da data da publicação do acordo embargado, é o que consta da memória da respectiva decisão. Vossa Excelência foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, por mim e pelo ministro Gilmar Mendes. Portanto, somamos nessa corrente 4 votos. O eminente ministro Dias Toffoli abriu divergência quanto ao aspecto prospectivo da decisão, ou seja, Sua Excelência dá provimento parcial aos embargos de declaração opostos pelo Governo do Estado e pela Assembleia Legislativa para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de 12 meses, contados da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos agentes de tributos estaduais, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviço público e até o advento desses 12 meses, assentou o ministro Dias Toffoli, ressalvava os efeitos da decisão embargada, os atos praticados pelos agentes de tributos estaduais que ingressaram no cargo antes da edição da Lei 8.210, de 2002, também do Estado da Bahia. Acompanharam o eminente ministro Dias Toffoli, os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Portanto, 5 votos, dando essa eficácia à prospectiva de 12 meses. Como já se explicitou, há 9 votos no sentido de modular. A dissonância está do termo inicial da modulação. Há 4 votos para modular a partir da data da publicação do acordo e 5 votos concedendo a partir da data da publicação do acordo mais 12 meses. Esta circunstância ela se reporta ao fato de que esse tema estava no plenário virtual. E nessas matérias, como esse colegiado tem entendido, a remessa ao plenário físico presencial é de todo recomendável, até porque pode existir da parte de quem tenha deduzido um dado posicionamento algum ajuste ou eventual conformação para que se desate o pronunciamento final do tribunal. Portanto, são as duas teses que temos sobre a mesa, que é a atinente ao termo inicial, e para deliberarmos sobre esse tema, ouço inicialmente Sua Excelência o ministro relator, ministro Alexandre de Moraes.
Obrigado, presidente, ministro Fachin. Presidente, e nós conversávamos antes, inclusive com o ministro Toffoli, eu tenho uma sugestão para acho que resolver essa questão, porque o julgamento do mérito foi dia 29 de abril de 2021. Nos embargos, na modulação, dei efeito ex nunc, exatamente seguido por mais três colegas, porque as informações de que, desde o advento da lei que regularizava isso, em 2002, o Estado da Bahia não havia realizado nenhum concurso. E o pedido do governo da Bahia, da Assembleia e do governo, é que 12 meses, porque iria realizar o concurso em 2021. Eu entendi que, como em 20 anos não realizou, não haveria necessidade desses 12 meses. O que ocorre é que nós estamos agora em 2024. Então, se realizou nesse período, me parece que nós poderíamos, se os colegas assim concordarem, o ministro Toffoli, que apresentou a divergência, nós poderíamos dar os efeitos a partir da decisão de hoje. A partir da decisão dos embargos, os efeitos ex nunc. Se realizou o concurso realmente em 2021, 2022, 2023, está válido. Agora, não é possível que queira mais 12 meses, porque houve afirmação nos autos que o concurso poderia ser realizado em 2021. Como houve essa passagem do tempo longa, acho os 12 meses que o ministro Toffoli colocou já teriam passado também. Então, me parece que nós poderíamos chegar a esse consenso dos efeitos a partir desse julgamento de embargos e resolveríamos a questão.
Pois não, ministro Alexandre. Muito obrigado, Vossa Excelência. Ouço agora o ministro Dias Toffoli, que foi prolator do voto divergente.
Senhor presidente, eu me ponho plenamente de acordo com a proposição, até porque já houve o concurso.
Então, pois não.
E já houve a posse pelo memorial recebido.
Então, acho que não há nenhum problema.
Pois não. A Vossa Senhoria poderia se identificar em nome de quem está utilizando?
Eu falo em nome da FebraFit, apenas para fazer um pequeníssimo esclarecimento de fato.
Para constar na ata...
Caroline Ferreira Martins.
Pois não, doutora. É uma questão de fato.
Questão de fato.
Pois
só
não.
Para contribuir com o julgamento.
Com a permissão do senhor ministro.
Por favor, por favor.
Para contribuir com a colocação do ministro Alexandre, o concurso ele já foi realizado e 49 servidores já foram empossados, isso ano passado, em meados do ano passado, isso tem prova juntada aos autos com o diário oficial. Por isso, também entendemos que não se justifica essa postergação ou de 12 meses ou ainda da data de hoje, porque já foi realizado ano passado com 49 servidores empossados e no exercício regular do cargo. Então, para corroborar a primeira proposta de modulação do ministro Alexandre de Moraes, que é do acórdão de mérito. Não, não tem necessidade dessa, né,
pois não, doutor.
Postergação.
Muito obrigado, doutora.
Obrigada, Excelência. Carolina.
Creio que há, portanto, uma compreensão que está acolhendo a percepção de todo o colegiado, no sentido de que a eficácia se dê a partir... Creio que poderíamos fixar a partir da publicação da ata deste julgamento.
Isso.
Da publicação da ata deste julgamento. E, assim, fica o desate, tal como proposto pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que, dialogando sobre as duas propostas anteriores, propõe ao colegiado, por unanimidade, fixa o termo inicial da produção dos efeitos da decisão a partir da publicação da ata deste julgamento. E, obviamente, tal como constou do voto, pelo menos do resumo que tem aqui do voto do ministro Dias Toffoli, estão ressalvados os atos praticados pelos agentes tributos estaduais que ingressaram antes daquela lei de 2002, com o que o eminente ministro relator também está de acordo. De modo que proclamo o resultado do julgamento, então, senhor presidente, levado a efeito a proclamação do resultado, o tribunal, por unanimidade, impedido, sua excelência, o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, dá parcial provimento aos embargos de declaração do governador do Estado da Bahia e da Assembleia Legislativa para, modulando os efeitos da decisão embargada, conceder-lhes efeitos ex nunc a partir da publicação da ata deste julgamento, preservando a validade dos atos já praticados pelos agentes de tributos estaduais. É o resultado do julgamento e devolvo a palavra e a presidência a Vossa Excelência.
Muitíssimo bem. Não, eu queria a lista só da pauta. O último processo da pauta, que era o recurso extraordinário 1.276.977, apelidado de revisão da vida inteira, é um processo complexo que, evidentemente, nós não vamos ter condições de julgar de afogadilho nessa meia hora que falta e, ademais, não fizemos o intervalo, de modo que, se ninguém tiver mais nenhuma questão específica a suscitar, eu vou declarar encerrada a sessão, agradecendo a todos a presença nessa sessão de abertura do ano judiciário, augurando um ano de bom trabalho para muito trabalho, mas bom trabalho para todos, e agradecendo a colaboração e a parceria afetuosa dos eminentes colegas. Declaro encerrada a sessão.